Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia. Pfizer confirma que o governo recusou a oferta de 70 milhões de doses da vacina contra a Covid em 2020. Segue para a sanção Marco Legal das Startups. Senado vota proibição de reajuste de medicamentos durante a pandemia. Boa noite. Em depoimento na CPI da pandemia, o presidente da Pfizer na América Latina confirmou a oferta de até 70 milhões de doses da vacina ao governo brasileiro ainda no mês de agosto do ano passado. Senadores avaliam que a demora dificultou todo o processo de imunização, que poderia ter evitado milhares de mortes. A reportagem é de Érica Christian.
A CPI da pandemia, o executivo da Pfizer, Carlos Murilo, disse que as negociações começaram em maio do ano passado, com a oferta de 70 milhões de doses com entrega parcial em dezembro. Ao afirmar que as tratativas foram feitas mais com assessores, ele citou a participação rápida do vereador Carlos Bolsonaro em uma reunião. Carlos Murilo disse ainda que o contrato apresentado ao Brasil foi o mesmo assinado por mais de 100 países. Ao negar a recusa do governo na compra das vacinas da Pfizer, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, argumentou que a Anvisa só liberou o imunizante no dia 23 de fevereiro e que o laboratório preferiu esperar a aprovação de uma lei que responsabilizava o governo por eventuais efeitos colaterais.
O que não podia haver é vacinação de brasileiros em dezembro, porque não havia aprovação na Anvisa. A contratação, se a condição jurídica permitisse, poderia ter acontecido. Mas eles sustentaram a manutenção do contrato naqueles termos e houve a necessidade de adequar a legislação brasileira.
Ao rebater o governo, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, citou que a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União defenderam que o governo assumisse a responsabilidade civil ainda no ano passado e disse que foi do Congresso Nacional a iniciativa da lei em março.
No dia 17 de dezembro, costarriquenhos, chilenos e mexicanos já começaram a ser vacinados com imunizante da Pfizer. E até essa data já tinha tido 5 propostas para o governo brasileiro. E nenhuma dessas propostas tinha sido aceita.
Entre abril e maio, o Brasil recebeu 2 milhões e 200 mil doses de vacinas da Pfizer, de um total de 200 milhões contratados.
A CPI ainda aprovou 17 requerimentos. Um deles solicita informações à Secretaria de Comunicação Social do governo sobre 34 canais no YouTube que espalhavam fake news e já teriam removido cerca de 400 vídeos com informações falsas relacionados à pandemia. A documentação deve tratar de eventuais repasses de verbas a esses canais. A CPI também tomará depoimentos dos médicos Maíra Pinheiro, Nise Yamaguchi, Ricardo Zimmermann, Francisco Cardoso Alves e Flávio Cadegiani, todos defensores da cloroquina e do chamado tratamento precoce. Também conhecida como Capitã Cloroquina, Maíra Pinheiro é secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde. Dívidas com os antigos fundos de investimento da Amazônia e do Nordeste, que se arrastam desde a década de 90, poderão ser renegociadas. A MP, que facilita a quitação, aprovada pelo Senado, direciona o valor arrecadado, que pode chegar a 4 bilhões para moradias populares. Repórter Roberto Fragoso.
Entre 1991 e 2000, os antigos fundos de investimento da Amazônia e do Nordeste usaram debêntures, que são como notas promissórias emitidas por pessoas jurídicas, como pagamento por financiamentos. No entanto, as altas taxas de juros e as multas tornaram a maior parte dessas dívidas impagáveis. O governo federal editou uma medida provisória permitindo a renegociação desses débitos, para facilitar que as empresas voltem a funcionar, gerem empregos e que o dinheiro que hoje está parado na justiça chegue aos cofres públicos. Os recursos captados serão transferidos para programas de moradia popular, como explicou o relator Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco.
O ministro do Desenvolvimento Regional entende que isso seria suficiente para poder evitar a paralisação de 270 mil unidades habitacionais. Isso é um valor estimado entre 3 e 4 bilhões de reais.
Quem quitar a dívida poderá ter desconto de até 80% do saldo devedor e isenção das multas, juros e encargos. No caso de renegociação, o desconto será de 75%.
A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação do marco legal das startups e a proposta seguiu para a sanção presidencial. O objetivo principal da nova lei é incentivar a criação de empresas inovadoras. Repórter Bruno Lourenço.
Muita gente pode não saber o que significa startup, mas Facebook, Uber, Airbnb, WhatsApp, Spotify e iFood, todo mundo conhece. Essas empresas começaram pequenininhas, criando novos mercados e serviços a partir de uma ideia inovadora. O relator no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, diz que o marco legal quer dar segurança jurídica para atrair investidores.
As startups são empresas embrionárias, nascem a partir de ideias inovadoras e disruptivas, desenvolvem projetos, captam o interesse da juventude e desenvolvem empreendedorismo, entregando ao final, além de soluções, produtos e serviços. Possuem pouca experiência administrativa no início, são parcos dos seus recursos financeiros.
O projeto aprovado pelo Congresso Nacional diz que os investidores não responderão pelas dívidas da startup. E também permite que fundos de investimento atuem como anjos, colocando dinheiro superior ao capital da nova empresa sem participar do comando, dando liberdade para os empreendedores. O marco legal ainda autorizará que empresas com obrigação de investimento em pesquisa e inovação possam aplicar em startups selecionadas por meio de programas, editais ou concursos gerenciados por instituições públicas.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a situação da população negra no Brasil. Paim afirmou que a ausência do Estado ainda é sentida, pois 71% das pessoas mortas por assassinato são negras. O dia da abolição da escravatura é celebrado em 13 de maio no Brasil.
A cada ano que passa, o 13 de maio torna-se cada vez mais atual, pois reforça que a abolição da escravatura não foi concluída. Nenhuma política após a abolição foi implantada para os ex-escravizados que foram deixados à própria sorte.
O projeto que combate o superendividamento de consumidores retornou ao Senado após mudanças na Câmara. O texto, que aguarda votação desde 2015, veda a publicidade enganosa e garante ao consumidor 7 dias para desistir de empréstimos. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto altera o Código do Consumidor para evitar o chamado superendividamento, quando se torna impossível para uma pessoa pagar todas as suas dívidas. Hoje, 30 milhões de brasileiros têm débitos que não conseguem quitar. O texto permite que a pessoa desista de um empréstimo em até 7 dias e proíbe práticas consideradas enganosas, como anunciar oferta de crédito com taxa zero, grátis ou sem juros. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lamentou que os bancos muitas vezes submetam quem precisa contratar empréstimo a condições abusivas.
O sistema financeiro faz uma verdadeira extorsão às famílias brasileiras, cobrando juros de até 300% ao ano. Você compra uma geladeira financiada, você paga mais 4.
A proposta também veda diversos tipos de condutas, como pressionar o consumidor para a contratação de crédito, não entregar cópia do contrato e dificultar a compreensão sobre os riscos.
O Senado aprovou esta noite a proibição de reajuste de remédios durante a pandemia. Pela proposta, os reajustes já concedidos em 2021 serão inválidos, mas o consumidor não terá direito a ressarcimento. Detalhes com o repórter Pedro Pince.
O texto altera a lei que prevê correções a cada 12 meses nos valores dos remédios a serem definidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Para o autor, senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, os remédios não podem ter aumento devido à crise econômica em decorrência da pandemia.
São 14 milhões de brasileiros desempregados no país, muitos deles sofrendo muito mais em razão disso, que estão aí sem ter recursos para comprar remédio.
Já o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, diz que a proposta deveria ser melhor debatida.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.